A FIEP, a Federação das Indústrias do Paraná, lançou a quinta edição do e-book Tendências do Sistema FIEP. O material é um mapeamento das tendências na área da tecnologia, educação, saúde, negócios e ESG. E conhecendo as tendências, é possível aproveitar as oportunidades de mercado. É sobre isso que a gente vai conversar agora com o pesquisador do Observatório Sistema FIEP, Ramiro Pissetti, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade.
Ramiro, o Observatório Sistema FIEP está à frente, né, do projeto do e-book. O que traz de informação esse material?
O Observatório é um setor do Sistema FIEP que existe há 19 anos. Ele é referência em estudos de futuro e prospecção de tendências. A gente atende o território nacional e tem parceiros internacionais. Há 5 anos... a gente começou a fazer um relatório anual. Ele serve para empresários, estudantes, pesquisadores, para cidadãos, né, em geral. E onde é que a gente coleta essas tendências? Em tudo que é lugar. Sites, livros, artigos, eventos, redes sociais. Internet é uma fonte rica, né, de geração de tendências. Todo ano, então, 12 tendências são reunidas num e-book que é disponibilizado gratuitamente, abrangendo essas áreas que você mencionou, né? Tecnologia, negócios, educação, saúde e ESG. A importância, acho que principalmente para a gente navegar nesses tempos tão transformadores, né? Tão desafiadores. As mudanças chegam muito rapidamente e às vezes é difícil até de a gente decifrar o que está acontecendo no nosso próprio setor, né?
Aliás, como é que vocês fazem esse trabalho de decifrar as informações que vocês coletam, né? Como vocês chegam à conclusão de que aquilo é uma tendência? E o que é exatamente uma tendência, então?
Então, a gente chama de tendência fenômenos emergentes, que acontece em escala global e que tem o poder, tem a durabilidade de 3 a 5 anos. Né? Vou citar alguns exemplos do atual caderno de tendências. A gente tem uma delas é chamada policrise, é a confluência de várias crises que acaba gerando um cenário de incertezas para os negócios, para o meio ambiente, né? Que crises são essas? A crise climática, uma crise econômica que tem escala global, tem vários países ou em situação de inflação ou de recessão. Essa confluência, então, de crises, né, é chamada de policrise. Essa é uma das 12 tendências desse ano, né? A gente tem um focou esse ano especialmente na inteligência artificial. 3 das 12 tendências falam dessa tecnologia. Então, eu acho que todo mundo, né, ouve falar desde o ano passado de algumas ferramentas que têm sido apontadas como revolucionárias, né, como o ChatGPT, o Midjourney, esses geradores de imagem, e muitos profissionais estão preocupados porque essas ferramentas, elas têm o poder de realizar tarefas humanas, que hoje os humanos executam, de forma muito precisa e muito rápida. Então, tem um potencial de uma parte dos empregos atuais serem substituídos por essas máquinas. A gente não pode também só criar alarme, né? Tem um grande potencial de geração de novas funções. Então, a gente fala disso em 3 tendências. Uma delas é a criatividade sintética, que trata exatamente dessas ferramentas que geram textos, que geram fotografias, imagens de design, né? a partir de simples comandos. A gente tem uma segunda, que é a inteligência artificial responsável, que é uma abordagem mais ética dessa, do uso dessas ferramentas, né? E uma terceira que diz respeito justamente a como que a gente se prepara para isso. E ela é uma tendência chamada formação à prova de robôs. Então, no caderno, a gente fala sobre a tendência e aponta sugestões de oportunidades, de uso dessas informações. A gente tem informações extras também, que é procurar se aprofundar naqueles conteúdos, né? Em livros, filmes, podcasts. Ele é escrito de uma maneira que fique bem, apesar de a gente ter um método científico, né, de busca de tendências, a gente tenta traduzir isso numa linguagem mais simples, mais universal, para que todo mundo entenda, né?
É muito interessante essas tendências que você citou. Eu fiquei curiosa em saber que tipo de formação é a prova de robôs.
Então, a gente conclui o seguinte: tudo que é repetitivo, tudo que é feito, tudo que pode ser realizado por uma máquina, uma hora dessas, mais cedo ou mais tarde, essa máquina vai substituir. Processos vão ser automatizados, processos vão ser realizados de uma forma assertiva e muito rápida. Então, como é que a gente se prepara para isso? Não basta só a gente ter uma formação tecnológica, porque os próprios robôs vão e já estão desempenhando função de pessoas com formação em engenharia da computação, por exemplo, né? Então, o pensamento crítico, né, a capacidade de análise, essas a gente chama de skills, né, essas habilidades, elas podem e devem ser treinadas para que você trabalhe conjuntamente com a máquina, né, que você não tente concorrer com a máquina. Quem conseguir explorar o potencial delas, vai conseguir desempenhar o seu trabalho com uma rapidez muito maior, 5 a 10 vezes maior, né? Então, os robôs, eles não vão substituir os homens, né? Eles vão tornar nosso trabalho mais fácil, né? Mais fáceis, né? Então, a gente vai... funções que exigem excesso de força física, por exemplo, né? Um excesso de resistência, essas funções vão ser substituídas, né? Então, eu diria que as habilidades como criatividade, raciocínio lógico, né, as relações interpessoais, isso é coisa que a máquina não substitui, né? Então, aprender a trabalhar com robôs é uma ação necessária para que você não seja substituído, né?
E isso também na indústria, né?
Principalmente a indústria, né? Que a gente trabalha com esse paradigma de automação, mas a gente percebe o Fórum Econômico Mundial, né, que é uma organização internacional, ela faz uma análise de que 70 milhões de postos vão ser extintos, mas que outros 70, 80 milhões serão criados, né? Novos serviços surgirão dessas potencialidades. Dá para fazer uma analogia com o início da internet. Ali, no começo dos anos 90, tinha muita gente que não entendeu o que estava acontecendo, e aí a gente vê a revolução aí nos últimos 20 anos. Né? É um momento tão promissor quanto aquele. Alguns especialistas dizem que até... talvez seja até mais revolucionário o momento que a gente vive agora.
Momento da inteligência artificial.
Uma etapa da inteligência artificial, né, ela não é um invento novo, mas nos últimos anos, no último ano, vieram a público muitos aplicativos e softwares que demonstraram esse potencial de substituição também, que não é só na parte repetitiva, no trabalho que exige esforço, mas também no trabalho criativo. Né? A gente tem até uma das tendências, é a criatividade sintética. A gente, o nosso caderno, toda a parte visual, a gente fez questão de fazer com o uso da inteligência artificial. Então, algo que demandaria muito trabalho de fotógrafos e designers, há um ano atrás, a gente fez totalmente emitindo comandos para a inteligência artificial. É uma maneira da gente também discutir isso, de mostrar algumas possibilidades dessa tecnologia.
Uhum. E essa tecnologia, então, ela já está presente também na indústria?
Já está. O ano passado, uma empresa chamada OpenAI, ela lançou publicamente o seu aplicativo chamado ChatGPT e rapidamente, né, no mês de dezembro, foi um recorde de aquisição de público. Em 5 dias, eles conseguiram atingir 1 milhão de usuários. Esse feito nunca tinha ocorrido antes, nem com redes sociais como Facebook, como mesmo inventos como o iPhone, né? Todos demoravam 6 meses ou 1 ano. Em 5 dias, o ChatGPT conseguiu essa marca. Ele é uma espécie de chatbot que responde a comandos e gera textos. E os comandos, uma das chaves dele é que ele decifra a linguagem natural. Numa conversação como a gente está tendo aqui, eu posso pedir que o ChatGPT gere um texto de 1000 caracteres no estilo do Rui Castro, como ele escrevia para a Folha de São Paulo nos anos 80. E essa máquina, né, que ela é abastecida com grandes bancos de dados, ela gera esse texto rapidamente. Então, é muito promissor para a área de geração de conteúdo, mas é ameaçadora, né, no ponto de vista que ele substitui cargos. Cabe a gente aprender a lidar com essas máquinas, a extrair o que elas têm de melhor e buscar também criar um diferencial nosso para as coisas, para tudo, né? Fotografia, design. Vale a pena dar uma olhada no caderno para entender que todas as artes, são 113 páginas, foram geradas pela inteligência artificial, atendendo aos nossos comandos. Você tem que fazer as perguntas certas também.
Uhum. E esse e-book ele está disponível no site da agência FIEP, é isso?
Ele está disponível no site do Observatório, ele é gratuito. Né? Então, a gente tem as 12 tendências, a gente tem bastante dicas de leitura complementar, algumas sugestões de insights para trabalhos, sugestões de filmes, livros, plataformas. Né? E ele está no endereço fiepr.org.br/observatórios. A primeira publicação que aparece é o caderno.
Eu estou vendo aqui, todas essas, a arte toda foi feita pela inteligência artificial. Pela inteligência artificial?
A parte de design gráfico foi feita por inteligência artificial. É o nosso quinto caderno.
Muito bonito.
Os 4 primeiros foram feitos por designers, né? E esse ano o desafio para os designers foi... gere toda a parte visual com o auxílio, né? Não foi gerado espontaneamente pela inteligência artificial, mas atendendo a comandos de texto, eles geraram, né, com a inteligência artificial, com um software chamado Midjourney, todas as imagens, né? A ideia nossa foi discutir esses limites e as limitações também, né? Da máquina, mas é impressionante como isso se desenvolveu de um ano para cá. Mas quem baixar o livro vai ter essa oportunidade também.
Uhum. E qual o setor da indústria que mais se beneficia ou que está mais avançado nesta corrida aí da inteligência artificial?
Da indústria geral? Principalmente quando a gente fala dessa economia digital, né? Já são as pessoas que trabalham com esse tipo de ferramentas. mas a gente vê, porque o potencial dela, eu falei em geração de texto e geração de imagens, mas ele pode gerenciar tarefas, por exemplo, de equipes, pode fazer análise de dados, né? Ele pode fazer tradução de uma maneira super convincente. Tem o uso de algumas dessas ferramentas que ela faz dublagem de vídeos em tempo real, inclusive dublando e mimetizando o movimento da boca das pessoas, né? A indústria do entretenimento tem mostrado mais esse tipo de avanço, né? Que a gente vê em tempo real em filmes, em produtos de marketing, produtos editoriais. Mas a expectativa é que impacte todas as indústrias, a partir do momento que ela trabalha, né, com análise de dados, análise de cenários também, né? A própria inteligência artificial é capaz de elaborar extensos códigos de programação a partir de apenas o escaneamento de um desenho, de um esboço que você passa num papel. Ou seja, ela coloca em risco alguns empregos tecnológicos, né? Que é um setor que todo mundo dava como muito seguro, assim, mas ela tem feito atividades que demandavam horas de trabalho de programadores e desenvolvedores. A gente costuma fazer uma visão mais apreciativa, tá? Tem oportunidade nova surgindo, tem funções e profissões novas que a gente nem sabe o nome ainda. Vai surgir coisa no desenrolar dessa tecnologia. Então é muito interessante ficar ligado nessas tendências e tentar ter uma formação, essa formação à prova de robôs. Eu diria que ela não depende só de domínio de ferramentas digitais. Ela depende de uma série de outras coisas que somente os humanos são capazes, né, de fazer de forma diferencial. A criatividade é uma delas, né, isso que eu falei do senso crítico, né, essa coisa das habilidades relacionais. E aí eu quero entrar em outra, né, tendência, que é o grande retorno, e ela trata dessa volta pós-pandemia das empresas, a volta do trabalho presencial, né? Apostava-se que as pessoas iam trabalhar apenas em regime home office ou híbrido, e a gente está vendo um movimento um pouco diferente, né? O que a gente perde não estando juntos, trabalhando juntos?
Certo.
Né? A gente perde toda essa parte de interação, né, essa parte das ideias e dos insights que só surgem do nosso encontro presencial, que pode ser no café, que pode ser numa mesa de reunião. A pandemia também causou um efeito de algumas pessoas estão com uma dificuldade de voltar a se socializar.
Ramiro, eu agradeço muito a sua entrevista. Preciso encerrar para entregar para o repórter CBN a programação. Muito obrigada, viu, pelas informações. Uma ótima tarde.
Obrigado.
Nós conversamos com o Ramiro Pissetti, que é pesquisador do Observatório Sistema FIEP, falou com a gente sobre o e-book de tendências 2023. Daqui a pouquinho no nosso site, o link para o acesso a esse e-book.